Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na última sexta-feira realizamos uma audiência pública na Comissão de Agricultura no município de Espigão do Oeste, em Rondônia, onde discutimos a federalização da estrada Pacarana, que liga o município de Espigão do Oeste, em Rondônia, ao município de Aripuanã, no Mato Grosso, possibilitando a conexão da 364 e também da BR-174. Com a federalização dessa estrada, a nossa intenção é potencializar a sua utilização para o escoamento da produção agrícola, principalmente do soja, do milho, do café, do leite, entre outros produtos da região, tanto da região de Rondônia, como principalmente da região do Mato Grosso, na região noroeste do estado. O que hoje ocorre de uma forma precária devido às péssimas condições das estradas. São estradas vicinais e estradas de terra, geralmente esburacada no verão e totalmente com atoleiros na época do inverno, na época das chuvas na região amazônica. Trazendo assim muitos prejuízos para os nossos agricultores, tanto agricultores do estado de Rondônia, como também agricultores do estado do Mato Grosso. Com a federalização, 15 municípios e aproximadamente 400 mil pessoas serão beneficiadas diretamente, pessoas que moram nos dois estados da região amazônica. Dentre eles, Espigão do Oeste, Cacoal, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Jiparaná, Machadinho do Oeste, isso no estado de Rondônia, e Aripuanã, Rondolândia, Conisa, Juruena, no Mato Grosso. Levamos lá, senador Pedro Taques, que preside essa sessão, a sua mensagem de que é a favor e nos apoia na federalização dessa rodovia. Da mesma forma, levamos a mensagem também do senador Blairo Maggi, do senador Jaime Campos, todos estão unidos para fazer com que essa ligação do noroeste do Mato Grosso com Rondônia possa ser uma rodovia federalizada. Na audiência, chegamos num entendimento com o DENIT, com os governos dos estados, com prefeitos da região, deputados estaduais, deputados federais e senadores, para que a proposta de federalização seja apresentada e aprovada no Congresso Nacional. Após a aprovação do projeto pelo Congresso, o DENIT fará o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da rodovia, determinando o traçado e o projeto de engenharia. Esse é um processo que pode demorar um pouco, mas estamos trabalhando para que tudo ocorra de forma muito rápida. O mais importante é que lançamos a semente da federalização da estrada do Pacarana em solo fértil e, com certeza, ela terá uma boa irrigação de todos os agricultores e moradores da região, assim como esperamos que tenha o adubo forte dos governos dos estados de Rondônia e Mato Grosso e do governo federal para que em breve possamos comemorar mais esta boa colheita para a infraestrutura dessa região essencialmente agrícola. Eu tenho insistido na melhoria das estradas rurais, justamente porque existe uma defasagem muito grande de investimentos na infraestrutura para escoamento da produção em todo o país. As estradas vicinais ou as linhas rurais que conectam o agricultor, o nosso produtor, a um centro de abastecimento ou a uma BR, geralmente são estradas de terra cheias de buraco. Já estamos trabalhando junto ao MDA, no sentido de melhorar a situação das estradas vicinais, inicialmente com a destinação de retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçambas, para que as prefeituras possam trabalhar mais no sentido da manutenção dessas estradas. Mas, além das máquinas, entendo que deveria haver um convênio com as prefeituras para que elas pudessem contratar e manter um técnico para acompanhar a utilização desses equipamentos, um técnico que orientasse a abertura ou adequação das estradas, a abertura de tanques para a criação de peixes, de canais para irrigação e outros serviços ao agricultor. Além disso, estamos discutindo uma parceria com o governo federal, inclusive para a implantação, através do MDA, de um convênio com estados e municípios para a criação de um programa nacional de estradas vicinais, onde, com baixos custos, estas estradas rurais possam receber uma camada asfáltica. Estes seriam os caminhos para o agricultor continuar produzindo no campo, comercializando os alimentos na cidade, tendo mais renda e melhores condições de vida. Na sexta-feira também participamos da inauguração de uma agroindústria para a produção de iogurte e derivados. um empreendimento que, além de gerar emprego e renda para os agricultores e os moradores da região, se reveste de uma grande importância na medida em que representa o crescimento da indústria para o processamento e transformação de nossos produtos primários. O aumento da produção e da produtividade na agricultura é fundamental, pois, mais do que isso, é importante que os agricultores possam agregar valor ao seu produto através da indústria. Estamos trabalhando juntamente com o governador Confúcio Moura, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura e apoio do MDA, para promover essa transformação na agricultura rondonense, com apoio à instalação de agroindústrias e empreendimentos agrícolas em todo o nosso estado. A meta é criar uma rede forte de agroindústria com base familiar para beneficiar o leite, o café, o cacau, o pescado e os frutos da floresta amazônica, bem como todos os produtos da agricultura familiar. Outro tema que eu trago nesta tarde, senhor presidente, é a questão das travessias urbanas de Porto Velho. Esta é uma obra que começou a ser projetada em 2007, no segundo mandato do ex-prefeito Roberto Sobrinho, um ano antes do início das obras das usinas hidrelétricas de Jirau, Santo Antônio e Rio Madeira. As obras iniciaram em julho de 2009 e até hoje não foram concluídas, sendo que os viadutos inacabados e a situação das vias projetadas são motivo de vergonha para a administração pública da nossa capital e para todos os rondonenses. Os moradores de Porto Velho já não suportam mais os engarrafamentos, o pó e a lama nas vias inacabadas e clamam por uma solução urgente para esse problema, que são os viadutos inacabados. No início dessa tarde, estivemos com o prefeito Mauro Nazif e o general Frache, diretor-geral do DENIT, para encontrarmos uma solução, uma saída rápida para esse problema. E ficou pontuado que a prefeitura vai continuar o processo licitatório, vai continuar a executar essa obra. O que falta hoje é um levantamento daquilo que foi feito, daquilo que falta fazer, para que o DENIT possa criar o processo licitatório, enviar para a prefeitura e a prefeitura de Porto Velho executar em forma de RDC a licitação para terminar, por definitivo, essa novela que é os viadutos e as travessias urbanas da nossa capital de Porto Velho. Portanto, ficou marcado para segunda-feira próxima a ida dos técnicos do DENIT em Porto Velho levar em mãos o projeto, aquilo que falta para acabar as travessias urbanas, reunir com os técnicos da prefeitura e iniciar o processo licitatório em definitivo para concluir esta obra o mais rápido possível, com a mesma qualidade, com a mesma precisão que foi feito as travessias urbanas e o viaduto de Paraná. E eu vou acompanhar de perto, para e passo, todos os desdobramentos desse processo, assim como nós fizemos, com a restauração da BR-364 e com as vias de Paraná e o viaduto do nosso município. Também recebemos a informação do general Frache que foi resolvida a licitação da BR-425 em definitivo. A empresa que ficou em segundo colocado negociou com o DENIT e aceitou reduzir também o seu preço, e o DENIT, portanto, vai homologar a licitação, vai fazer o contrato e vai dar a ordem de serviço. Esta era uma outra obra importantíssima que está parada por conta de uma licitação mal feita no passado, de uma empresa que começou a obra, paralisou a obra e entregou da maneira que está. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, essa novela da BR-425 realmente, indefinitivamente, chegou ao fim. O DENIT achou uma solução, vai homologar a licitação da empresa que ficou em segunda colocada e vai dar a ordem de serviço. É uma empresa de Rondônia, Rondônia Transportes e Empreendimentos, algo parecido, não importa o nome. O importante é que esse problema será resolvido o mais rápido possível e a população de Nova União e Guajará-Mirim podem ter certeza que é uma obra que vai ser feita com boa qualidade e vai ser iniciada nos próximos dias. Estas eram, senhor presidente, as informações que eu tinha para passar, principalmente à população de Porto Velho, à população de Espigão do Oeste e à população de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Muito obrigado, senhor presidente.